Estamos aqui com o Romulo e Rafaela. Vamos bater um papo sobre tecnologia às 11 da manhã, num carro autônomo.
Então, sábado.
Do sábado! Diretamente lá dos Estados Unidos.
A gente gosta mesmo de tecnologia, né?
Vamos lá, que a gente tá dando pra aproveitar
então, vamos
e curtir
lá.
Aqui.
Vamos, bom, momento de concentração.
Eu acho que o objetivo aqui, gente, é vocês falarem livremente sobre certo. O que vocês entendem de tecnologia. O objetivo dessas conversas é educação, tá. Entendeu? E espalhar tudo isso que a gente acredita, essa construção de futuro, Rômulo. Eu cito muito o seu futuro tátil e a sua frase que concentração de riqueza, se a gente não fizer algo, vai ser igual a concentração de futuro. Então, vamos começar por aí.
Vamos, né? Eu acho legal porque você tem duas grandes experiências aqui diferentes, né? A Rafa estuda nos Estados Unidos, uhum. Tem uma startup nos Estados Unidos.
Tá.
E o meu foco é desenvolver negócios em países em desenvolvimento. E a gente conversando, a gente uhum. percebe claramente que existem diferenças muito grandes, né?
Uhum.
E olha que engraçado, né? Você sente isso também, né?
Porque com certeza.
A gente conversa muito sobre isso.
A acessibilidade, né, a pessoas ou a momentos ou tecnologia.
Capital.
Existe, exatamente. Existe uma diferença e muitas barreiras, né?
Entre aqui e lá,
e,
né?
Entre aqui e lá, exatamente. E preconceitos, né? Que às vezes, a gente estava até falando, assim, leva um desconhecimento do potencial de uma certa tecnologia, ou de uma ideia, coisa assim, pela falta de acessibilidade a pessoas, por exemplo, do Brasil, de uhum. Pequenas cidades ou coisas assim, até uma conversa com essas pessoas maiores. Que é isso que eu falei, amor.
Porque assim, sabe uma coisa que a gente estava conversando? A gente estava lá na Campus Party.
Sim.
E aí teve um papo muito interessante sobre como é que você consegue desenvolver tecnologia no Brasil e ainda ganhar dinheiro com isso, já que o foco era negócio.
Sim.
Não é?
Sim.
Porque em geral a gente está defasado, a gente tem tecnologias que chegam aqui mais caras e por isso produzir hardware, por exemplo,
sim.
no Brasil é uma complicação danada. E lá eu fiquei conversando sobre, primeiro, aceitar uhum. que é difícil mesmo,
uhum.
mas que um modelo de negócio a ser produzido com essa dificuldade não é o da Fast Company.
Ok.
Né? Isso todo é o argumento do circuito fora, né? Que a gente
sim.
conversou bastante.
Sim,
e tal.
Sim.
É diferente. A gente precisa achar uma identidade de negócio nos países em desenvolvimento. Mesmo quando é tecnologia. Nem tudo que é escalável presta. Vamos sintetizar logo. vamos escalar. Escalar o quê, cara? Escalar porcaria? Então, tem isso também, né?
Tá.
Mas tá aí. Esse é um desafio que eu jogo para todo mundo aqui que gosta de pensar esse futuro. A gente avançou muito na conectividade e isso é um point of no return, né, amor?
Uhum.
Se estourar uma bomba agora, alguém vai achar um arame, vai fazer uma lasca e vai fazer um Wi-Fi. Eu acho que a gente não volta atrás, é sério.
Muito bom.
Um rádio, pelo menos, a gente
okay.
vai fazer.
É.
Só que a conectividade horizontal. E aí, obviamente, que isso tem seus lados ruins e bons, como esse filtro grande que são as bolhas de mídias sociais hoje. A gente viu o que rolou, tá rolando no mundo.
Tá.
Beleza, horizontalmente, acesso aos pares, a gente já tem bastante.
Sim.
Agora, como é que a gente consegue escalar no bom sentido, não precisa ser uma coisa gigantesca com a Amazon da vida, mas como é que a gente consegue fazer com que mais pessoas tenham acesso a essas mentes que estão liderando coisas e que você pode seguir no Twitter, que não é a mesma coisa.
Não,
você pode seguir
não.
no Facebook. Eu quero que você viva a mente dessa pessoa. Porque a mentoria...
De preferência em real time, né? Porque o Musk de 10 anos atrás talvez não seja o Musk que eu quero fazer agora.
Exato.
Ou talvez o oposto é verdadeiro. Eu queria saber, eu queria entender como é que ele foi
como
na
é ele
gênese
chegou.
Dele,
é.
Entendeu?
É.
O ir ao passado é mais difícil ainda daquela mente.
É legal às vezes quando você percebe justamente essa trajetória, né?
É.
Uhum. De como você chega lá. Mas a gente tinha um projeto, né, amor? A gente não veio ainda à luz, mas virá.
Mas a gente está vendo várias coisinhas acontecer que a gente desaça,
tipo,
a gente
é isso, né?
Porque a própria, até recentemente, não foi? Essa questão da empatia, eu acho, na tecnologia, especialmente agora com avanços na inteligência artificial, não só a gente está vendo, a gente até comentou hoje, né, meu amor, de uma lente que o Google e a Sony estão fazendo agora, a lente de contato digital. E uma das grandes coisas do potencial da lente é que ela está muito interligada com o corpo humano. Né? O que é que você está sentindo, a sua temperatura, até engraçado que mostrava a pessoa olhando para um copinho de cerveja e dizia, olha, cuidado, você já está com nível X de álcool no seu
patrocínio
corpo.
Patrocínio Huawei, né?
Total. Mas assim, realmente, como o Romulo até falou, assim, você vê uma interligação no nosso dia a dia com a internet em todos os cantos, de todas as formas, né? Seja um carro, seja futuramente uma lente de contato.
Internet
mas...
das pessoas, né?
Internet das pessoas, exatamente.
O que eu vejo é que a tecnologia vai ficar cada vez mais transparente. E ela, para ser adotada, ela tem que estar transparente. Então, por exemplo, quando o grande breakthrough do iPhone foi botar dentro da tecnologia coisas que o ser humano vive, como gravidade. Foi o primeiro device que entendeu a gravidade. Você virava a tela, ele entendia. Ele passou a colocar inércia. O primeiro device que entendeu a inércia. Que você rola a tela, ele continua indo até diminuir a velocidade. O que isso significa? Significa que você transportou o ser humano para dentro do device com o paradigma que o ser humano reconhece, que é a gravidade, a inércia. E aí isso explica aquela dúvida, por que que o meu filhinho de 2 anos consegue dominar? Porque ele já derrubou o copo de água no chão, ele sabe que a gravidade funciona. Ele já sabe que se ele parar de pedalar a bicicleta continua indo. Então, quanto mais você coloca o paradigma real do ser humano dentro da tecnologia, mais transparente ela fica. E é isso que vai acontecer.
E é interessante você falar disso, porque quando você diz de transparência, o que você vê nessas novas gerações é que elas estão se tornando pessoas mais transparentes.
Sim. Né?
Elas não conseguem ou não querem mais. Primeiro não conseguiam e acho que agora não querem mais se esconder.
Seu rosto aparece ali.
Elas não querem se esconder mais, né? Elas não veem motivo para se esconder. Então esse tem uma palavra que está muito em moda agora, mas é que eu não gosto muito, mas funciona. Esse empoderamento que a tecnologia dá para o cidadão comum, para o desconhecido, né? E que essa rede cria e que ela tece, ela vai se tecendo, eu acho que é mágico, porque ela está criando um outro tipo de ser humano.
É isso aí.
Um outro tipo de ser humano, é mais livre.
Você quer um exemplo rapidinho de tecnologia que a gente usa há mais de 100 anos? É o óculos. Imagina uma tecnologia, que é o seu óculos de grau, que usa ângulos de lente para acertar no ponto certo da sua retina a imagem correta. Sim. Isso é uma tecnologia totalmente transparente e que torna a gente ciborgues. Porque quando
palavra-chave, alguém participou de uma mesa ciborgue aqui.
Para o nosso corpo, a gente vira um ciborgue. Então todo mundo já é ciborgue utilizando tecnologias transparentes.
Conta pra gente, então, pegando o gancho dele, ele participou
da primeira
mesa ciborgue, né, cara? Ele trabalhou oficialmente com o primeiro casal ciborgue reconhecido no planeta. Conta como foi
muito
isso.
Muito legal.
O que é isso?
Quando foi? Foi agosto? Foi agosto, setembro do ano passado? Agosto. Depois, um pouquinho antes do meu aniversário, né, eu acho. E o Neil Harbison e a Moon Ribas são um casal de ciborgues, né? Eles têm implantes que alteram os sentidos dele. O Neil Harbison, ele é um cego de cores. E ele implantou, fuzelou no crânio mesmo, um sensor que traduz cor em som e através da propagação craniana ele recebe essa vibração direto no ouvido interno. Ou seja, ele ouve cores. E ele vem fazendo isso há 10 anos de uma maneira que hoje ele treinou o cérebro de tal maneira de que realmente ele consegue ouvir cores onde ele está e ao mesmo tempo conversar e ao mesmo tempo fazer o que for. A Moon Ribas instalou uns sensores dentro da pele que estão conectados a sismógrafos ao redor do mundo. Então tem algum tipo de terremoto no mundo, ela sente no braço.
Que interessante isso, né?
Ela é uma bailarina, então acho que tem também um pouco da coisa poética dela, né? Exato.
Ela fica no palco e quando vem, ela espera um terremoto. Porque sempre tem terremoto no mundo, em algum canto, né? E ela começa a dançar de acordo com o terremoto. A gente fez a gente chamou de comunicação transdental. Foi o seguinte, mas é simples, né?
Eu só dar um gancho. Um dia antes, a gente estava discutindo, né? Eu acho que por WhatsApp. E eu falei, o que você queria que... Se você pudesse pedir alguma coisa. Não que você vai poder, mas se você pudesse. Eu falei, cara, eu adoraria a transmissão de pensamentos. Essa coisa de WhatsApp, 1, 2, 3 cliques. Tipo, eu pensei, eu digitei, eu me mandei. Alguém tinha que quebrar esses 3 steps. Quando ele falou transdental, quase chegou lá.
Quase, quase. Mas qual foi a pegada? A gente basicamente, eles dos dois sabiam Morse, código Morse, né? Então a gente criou um sisteminha junto com um Arduino e um transmissor de rádio, um XB, e um botãozinho assim para acionar o Morse, né? Aqui debaixo do molar deles. Então a gente criou todo um sisteminha com design bacana, saía um fiozinho aqui, ficava preso no transmissor de rádio aqui atrás. E a gente programou, né? Para que eles pudessem transmitir o Morse um para o outro. Então os dois tinham, né? E tinham também um vibrador, um vibrator, assim, de pequenininho, uma peça de vibração no palato mole, que é onde você sente mais a vibração, né? E então eles ficavam se comunicando com o Morse, cara, assim, boca fechada, assim, ó, só... E aí a gente fez uma performance lá, a Lígia tava lá também, onde eles faziam, sabe, parecendo aqueles testes de... paranormal, tipo assim, você mostra e aí ele fala, ele transmite aqui e ela acerta do outro lado, ela levanta qual foi.
Muito legal.
Mas essa história do ciborgue que você falou, eu fico tão feliz de ouvir porque eu falo direto. Às vezes o pessoal fala, né, é muita.
A gente já disse sobre isso.
Ah, então me manda, que eu quero ver. Pessoal, eu também acho, por exemplo, a gente tem uma relação com o espaço hoje mediada por um GPS. A gente tem relação afetiva com as pessoas hoje, né? A gente mora nos Estados Unidos, né? Então,
a gente precisa da tecnologia. A gente precisa.
Ao contrário, não tem relacionamento.
Nosso relacionamento surgiu por causa da tecnologia. Então a gente já é ciborgue. Eu acho que um próximo passo, claro, você entra na questão da transparência
e acho empatia, que entra... eu acho também, né?
Empatia e acho que também da complementação fisiológica. Você, mesmo modo que você respira, você vai ter acesso à internet.
Sim.
Né? É. E vai para isso, diminuição dos aparelhos, incursão dos aparelhos dentro da pele.
Que eles... eu acho.
Perdão, pode falar.
Diz lá.
Não, pode falar.
Eu acho que também uma grande parte que ajuda com tudo isso é porque, como você falou, né, a gente está tão envolvido com a tecnologia e a gente tem um conhecimento. Tem um estudo que diz que hoje uma pessoa no Wall Street Journal, né, uma folheada no jornal do Wall Street Journal de hoje, você tem mais acesso à informação do que em 1800 a pessoa tinha na vida inteira. Né? Então, assim, eu acho que existe um certo perigo, a gente fala muito sobre isso, eu e o Rômulo, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente está vendo que com cyborgs, com essa imersão na tecnologia, você fica muito individualista, né? E eu acho que, apesar de você ter muito conhecimento, a grande falha é que a gente está perdendo a capacidade de compartilhar.
É.
Muitas vezes de uma forma clara, de uma forma que tem aquela empatia. Então não é só... talvez pelo acesso a gente fica muito direto, né? É objetivo.
É.
Mas perde um pouquinho daquele joguinho de cintura que diz, ok, mas vamos procurar entender algo melhor.
É.
E daí eu acho que surge o grande potencial também da realidade virtual. Que eu sei que...
Rodrigo vai chegar na sequência de vocês, vou.
Olha, então, perfeito.
Vou dar o gancho pra ele, já.
Li, você acha que eu podia fazer uma chamadinha então pro circuito fora com vocês?
Por favor, bora lá.
Vou fazer aqui.
A gente tá voltando no nosso circuito dentro aqui.
Vou fazer um chamado e vou explicar pra vocês do que se trata. Esse papo foi bom, hein?
Foi ótimo!
Oi, pessoal! Eu tô aqui sendo guiado pelo projeto Voicers e por essa querida, que é a Lígia, minha grande amiga. Eu tenho ali atrás Tardeu Escondido. Aqui na frente, minha namorada linda, Rafa. Meus queridões aqui dando altas ideias sobre tecnologias e afins. Escondido, agora apareceu.
Aparecia.
E a gente está num carro autônomo, então o carro está dirigindo para a gente.
No hands, no food.
Conversamos bastante sobre tecnologia, mas também sobre tecnologia aqui onde estamos, que é o Brasil. Onde existe uma série de desafios diferentes para você fazer sentido, fazer dinheiro.
Sim.
É bom que sejam os dois juntos.
Sim.
E como você pode crescer. E a gente vai falar sobre isso também, sobre como construir e como dar sentido à tecnologia e empreendimentos de tecnologia no Brasil no nosso curso do Circuito Fora. Então, vocês dão licença aqui porque o Volvo está dirigindo a gente para casa e a gente se fala já, tá bom? Então é isso, pessoal.
Bom, tchau.
Tchau, olha atrás.